Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Grafia, gabaritagel.com.br. Pensa numa aula importante. Mas por que, Jean? Porque essa aula, além da gente discutir a geografia, além de discutir a geopolítica, já que nós vamos trabalhar temas que envolvem relação entre países, é um projeto de redação. Por quê? Nós estruturamos a aula em introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que, Jean, você pensou a aula nesse roteiro passo a passo? Porque é um tema complexo e também é um tema que pode aparecer como tema de redação. As redes sociais hoje, elas têm um papel determinante na sociedade. As redes sociais, elas têm a capacidade de mudar o costume das pessoas. E quando você tem uma mudança de costume, você lá na frente vai ter uma mudança de cultura. As redes sociais, elas não vão mudar a cultura do mundo de uma hora para outra, mas em doses medicinais, ela vai modificando o seu dia a dia, o seu comportamento, a sua maneira de enxergar o mundo. A partir do quê? Das bolhas. As redes sociais, elas criam bolhas de pensamentos únicos. E aquele pensamento que vai total desencontro daquilo que você acredita, ele não é mostrado para você. Porque a intenção das redes sociais é que você permaneça online horas e horas neste movimento, horas e horas. Todas as redes sociais, elas disputam a sua atenção. Elas querem que você permaneça quanto mais tempo melhor ali, porque assim elas podem vender o seu tempo para as grandes empresas. Ah, Jean, então o que a rede social ela vende para Coca-Cola? Que ela vende para o McDonald's, para a Nike, para a Netflix? É o meu tempo? Sim. Como ela oferece para essas empresas espaço de publicidade? Ela fala o seguinte: olha, Coca-Cola, o usuário do TikTok, ele permanece semanalmente 5 horas online. Assim, ele vai ver a sua propaganda umas 300 vezes. Então, uma pessoa, ela vai ver 300 vezes a sua marca durante uma semana. Então, nós cobramos X pela sua publicidade aqui dentro da minha plataforma. É assim que as redes sociais faturam milhões, vendendo seu tempo. E para ela te prender ali, ela cria diversos artifícios, utilizando principalmente eles, os algoritmos. Mas, Jean, o que são os algoritmos? Eu preciso, né, mergulhar nos números da computação para entender eles? Não. O que você precisa entender é o seguinte, que é uma maneira de direcionar o conteúdo que você gosta. O algoritmo é uma maneira que as plataformas utilizam para direcionar aquilo que você mais gosta, para você permanecer na plataforma. Por exemplo, você está lá no TikTok. O TikTok, que é o aplicativo da vez. Aí você está lá assim, ó, com o dedinho passando. Pá, pá, pá. Aí você viu uma paisagem. Você não, onça, que paisagem bonita, merece um like. E fica, dos 15 segundos do vídeo, fica os 15 segundos. Ó, é instantâneo. O TikTok Quando você arrasta o dedinho, vai aparecer uma outra paisagem. Arrastou o dedinho, outra paisagem. Arrastou o dedinho, outra paisagem. Ele vai recomendar aquilo que ele entendeu que você gosta, para fazer você permanecer ainda mais tempo lá e, por conta disso, faturar mais, oferecendo publicidade. Tanto o Instagram, o Facebook, o próprio YouTube, que não é uma rede social, mas, porém, entretanto, todavia, está criando ferramentas para se tornar também uma rede social. Você viu? Agora, o próprio YouTube tem os shorts, né, que são os stories aqui do YouTube. Você tem comunidade, no qual você faz postagens, como o Instagram. Então, você tem uma competição desenfreada entre as redes sociais. Tudo bem? Tranquilo? Tá, então, eu já joguei um caminhão de informação para a gente começar a introduzir a temática, para a gente entender o contexto atual da discussão da sociedade da informação, da era da informação. Tá, eu tive dois gatilhos iniciais para elaborar essa aula. Os gatilhos foram duas notícias que me chamaram muito a atenção e a partir dessas notícias eu ampliei os meus estudos sobre a temática para trazer o conteúdo para vocês. E as notícias foram, vem cá, Estados Unidos e Índia proíbem o uso do TikTok. Depois, os Estados Unidos somente fez uma ameaça, mas a Índia cumpriu e falou, calma, o TikTok aqui não. Aí você, nesse título dessa notícia, dá pra gente já fazer uma discussão geopolítica. Tá vendo que ponto importante, né? Uma simples notícia, ela não vai ficar ali somente, ah, pá, Estados Unidos e Índia proibiu o TikTok. Mas, para pensar, Estados Unidos tem até um motivo. É um grande criador de tecnologia, quer dominar o mercado. As grandes redes sociais, as grandes empresas de tecnologia da informação são estadunidenses. Mas para pensar, por que a Índia vai querer proibir o TikTok? Vocês não pararam para pensar nisso? Eu parei. E aí eu comecei a fazer o cenário na minha cabeça. Ah, a Índia hoje disputa polaridade com a China na Ásia. A Índia é um dos países que mais produzem tecnologia da informação. Você tem uma cidade na Índia que é um tecnopolo internacional que se chama Bangalore. A maior parte dos jogos, isso mesmo, dos jogos que você gosta, são produzidos e são criados na Índia. Então a Índia, gente, ela disputa com a China o protagonismo no desenvolvimento de tecnologia global, até junto com os Estados Unidos. Claro, se eu for colocar, né, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, a Índia figuraria em terceiro lugar, a China em segundo e os Estados Unidos ainda em primeiro lugar. Mas é um ponto importante já para a gente discutir a participação da Índia nesse cenário. Mas para pensar, para o TikTok, foi uma grande perda? Claro! Você está falando de um país de mais de 1 bilhão de pessoas, com uma classe média crescente, com o uso do celular cada vez ficando mais corriqueiro para o indiano. Então, era um país que o TikTok tinha olhos. Agora, com essa proibição, fica muito difícil o TikTok ampliar o seu mercado na Índia. Ponto importante para a gente discutir. A outra notícia que vai embasar nossa discussão é essa daqui. Em abril, O TikTok bate o recorde dos apps mais baixados trimestralmente. Olha esse número, 2 bilhões de vezes foi feito download tanto na Play Store como na Apple Store. 2 bilhões de vezes. Ultrapassou Facebook, ultrapassou o WhatsApp, ultrapassou o Instagram. O TikTok é a plataforma mais utilizada entre os jovens no mundo e também nos Estados Unidos, ultrapassando o Instagram, que 5 anos atrás reinava absoluto nos Estados Unidos. Lembrando que o Instagram pertence ao Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Olha, outra notícia que deu para fazer o quê? Ampliar e trazer muita discussão. Tá, Jean, esse cenário aqui, no qual você tem dois países proibindo um aplicativo de outro país. Jean, de onde é o TikTok? Da China. E uma notícia que mostra que o mundo quer esse aplicativo. Ah, gente, não ia terminar bem. Não tendo aceitação de duas grandes potências. E da principal potência, nós temos um cenário. E esse cenário é um cenário de guerra fria. Mas não uma guerra fria como a gente teve pós-Segunda Guerra Mundial, no qual nós tínhamos duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que disputavam influência no mundo a partir de uma corrida armamentista. De uma corrida aeroespacial. Agora nós temos uma guerra fria no ciberespaço. Nós temos uma guerra fria no ciberespaço. Tá, mas o que que é esse ciberespaço, Jean? Antes da gente falar o que é o ciberespaço, você precisa entender que esse ciberespaço ele tem um ponto dentro dele fundamental para a gente entender a nossa discussão, que é a cibercultura. Vem cá, dentro do cyberespaço ocorre a cibercultura, que temos um grande teórico que discute, que é o Manuel Castells, que vai discutir os conceitos de cibercultura e de cyberespaço. Tá. O que que é essa cybercultura? Primeiro, Levi, que é outro autor importante, ele vai definir cultura. Se você não definir cultura, você não vai conseguir definir cyberespaço como processos formados a partir da comunicação. Então, cultura são processos formados a partir da comunicação. Vem cá. E esses processos são consumidos e produzidos a partir de sinais. Vamos fechar, vem cá. Então, cultura, para Levi, você vai ter outros teóricos que vão conceituar de outra forma. Ele diz que cultura é um processo criado a partir do consumismo e da produção de sinais. O que quer dizer isso? Uma conversa, um aperto de mão, um abraço, uma dança, uma música. Tá, Jean, isso é cultura. E cybercultura? O que que é isso? Vem cá. Cybercultura é quando você tem a produção desses sinais, o consumo desses sinais no meio eletrônico. No meio eletrônico. Tudo bem? Tranquilo? Tá, então, quando eu tenho todo esse processo de criação de cultura no meio eletrônico, eu tenho a cybercultura. E essa cybercultura vai acontecer dentro do cyberespaço. Tá, Gia, me defina o cyberespaço. O cyberespaço, olha aqui, é o espaço existente no mundo da comunicação, Olha aqui. Formado por processos de comunicação em que não são necessárias a presença física do homem à internet. Então você tem comunicação entre pessoas num local que o homem não precisa estar presente, ciberespaço. Essa comunicação vai criar uma cultura. E se ela está acontecendo no ciberespaço, é algo diferente. É uma quebra de paradigma. Porque antes, para você ter uma interferência cultural, uma mudança nos costumes que lá na frente vai gerar uma cultura, você teria que ter o contato pessoa com pessoa. Por exemplo, portugueses chegaram ao Brasil com uma cultura. O que que eles fizeram com os indígenas? Foram mudando os costumes, inserindo a religião ca católica. O índio começou a ter, né, um culto, uma religiosidade diferente. Então eu fui mudando os costumes dele. Ah, índio, coloca uma roupa, né? Não precisa andar nu. Eu fui mudando os costumes dos índios até mudar a sua cultura. Tá, eu tenho a presença do homem ali no contato, isso no passado. Hoje, essa mudança cultural, ela vai acontecer no ciberespaço. E quem é responsável? A interação social promovida pelas redes sociais. Mas esse ciberespaço, ele não fica somente nessa questão das relações sociais a partir das redes sociais. Nós temos também a promulgação de pesquisa, da medicina, de educação, da difusão de conhecimento e informação. No ciberespaço, nós temos a difusão de conhecimento e informação. Aí que vem a questão da disputa que os países estão tendo pelo domínio desse ciberespaço. Porque quem dominar o ciberespaço vai dominar a difusão de conhecimento, a difusão de informação e, consequentemente, vai moldar todo mundo. Vai ter o poder de mudar os costumes das pessoas em prol do seu interesse comercial. Por exemplo, vamos imaginar que você tem ali uma rede social que vai falar que todo mundo tem que vestir uma camiseta vermelha. Tem que vestir uma camiseta vermelha. Olha como camiseta vermelha é bonita. E isso vai ser difundido para o mundo todo. O que que vai acontecer? As pessoas também vão utilizar uma camiseta vermelha. Tá, mas por que vestir camiseta vermelha? Porque era o interesse de uma empresa de um determinado país que domina todo esse ciberespaço. Então, é um novo modo de se colonizar que nós temos hoje. Mas quem achou que ia nadar de braçada nesse ciberespaço foram os Estados Unidos da América. E nunca imaginaram que ia ter um concorrente ou um país que ia pelo menos pensar em concorrer com os Estados Unidos. E nós temos, e esse país é poderoso. Esse país cresce economicamente de forma absurda desde a década de 70, quando ele abre a economia para o mundo. A China de Deng Xiaoping, a China do Partido Comunista, a China das zonas econômicas especiais, a China do maior exército em número de homens do mundo, da China que influencia toda a Ásia, da China, o maior parceiro comercial do Brasil, da China que persegue minorias da província de Xinjiang, da China que conquistou o Tibete para ficar de olho na Índia, a China que é o único país que bate de frente hoje com os Estados Unidos da América. E a China fala: calma, Estados Unidos. O ciberespaço não é seu. O cyberespaço vai ser disputado. A partir de guerra, de armamento? Não. De desenvolvimento de tecnologia. E as redes sociais entram nesse processo. Porque as redes sociais estão conectadas com o consumo. Existe rede social para ter consumo. Igual existe televisão para você assistir comercial, propaganda. O programa da TV é só um motivo de você ficar ali assistindo para depois ver o comercial. A rede social é a mesma coisa, como eu falei no início da aula. Ela existe para você ficar com o dedo ali descendo? Não, é para te vender coisas. E isso é importantíssimo na dinâmica econômica global. Tá, as redes sociais, elas estão disputando o seu tempo. O seu tempo. Quanto mais você permanecer numa rede social, melhor. Esse é o interesse. Ah, Jean, mas quais são as redes sociais que nós temos no mundo? Nós temos as principais, temos outras, as principais, que vão estar dentro dessa polaridade aqui. Vem cá, que vão estar dentro da polaridade entre China e Estados Unidos. Eu tenho, de um lado, Facebook e Instagram. E também o YouTube, que está passando por um processo de transformação. Ele não está sendo somente uma plataforma de vídeo, está se transformando também numa rede social. Versus TikTok da China. Tá, Jean. Qual que é o BO aí do rolê? Qual que é o BO que é levantada tanta discussão por conta do TikTok? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar em 2008. Guarda aí. É importante. A gente tem que dar passos atrás, entender o que aconteceu em 2008 para a gente chegar no TikTok. Em 2008, nós tivemos uma grande crise econômica no mundo, que começa nos Estados Unidos por conta de uma crise imobiliária, não vou detalhar, isso é importante você entender, que teve uma crise imobiliária ali. E essa crise atingiu os parceiros estadunidenses, que são os europeus, que tinham dinheiro investido nos bancos estadunidenses. Uma quebradeira geral. Os Estados Unidos dá passos atrás no seu crescimento econômico, que estava sendo pujante. Essa crise leva a um regresso também de classes econômicas lá nos Estados Unidos. Então, pessoas que eram classe média não estavam conseguindo pagar as hipotecas dos seus financiamentos, né? Voltaram atrás, muitos perderam a casa, perderam o trabalho. Foi um horror. E do outro lado, você tinha os países emergentes. Brasil era um deles, a própria China, a Rússia, a Índia e a África do Sul, os BRICS. Eles não foram atingidos. Primeiro, são exportadores de commodities. E quando nós tivemos essa crise, as commodities subiram. Então esses países começaram a ganhar muito dinheiro. Então ficaram o quê? Bem poderosos. Só para você ter uma ideia, os BRICS criaram um financiamento para recuperar os países europeus que estavam em crise. Isso mesmo. O Brasil emprestou dinheiro para os países europeus saírem da crise. É esse momento, que é de 2008 até 2010, 2011. Naquele momento, o Brasil tinha uma fala bem soberba, né? Ah, aqui não chegou o tsunami. O tsunami seria a crise. Chegou uma marolinha. E essa crise vai reverberar em todo um movimento mais conservador, tanto na economia quanto na sociedade. E refletiu na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. O Trump, ele foi eleito, tá? Ele perdeu a eleição lá. Ele perdeu, deixa eu explicar para vocês, ele perdeu no voto popular. 3 milhões de votos a menos que a Hillary Clinton. Mas como a eleição dos Estados Unidos ela é diferente, tá? Os estados têm pesos maiores uns aos outros. O Trump ganhou nos principais estados e com isso ele se tornou presidente. A plataforma do Trump era, presta atenção, American First, American First, American First. O cabelo de cenoura sempre falava. O que quer dizer isso, Jean? Me traduz, eu não entendi, teu inglês é muito bom. Ó, é América em primeiro lugar. América em primeiro lugar. Então, se uma relação comercial com a China nós estamos perdendo, calma, vamos conversar, vamos acertar isso daí. Da maneira que está, não pode ficar. As empresas estão saindo dos Estados Unidos para ir para a Ásia? Não. Não pode acontecer isso. As empresas têm que permanecer aqui. A gente está perdendo emprego. Nós tivemos uma crise, viu o que deu? O Brasil, o país entrou num colapso. Então nós temos que investir em empresas aqui dentro, gerar emprego, ter uma economia forte aqui dentro, para não depender de relações comerciais com outros países, porque a gente está perdendo. Essa plataforma do Trump, Estados Unidos em primeiro lugar, vai fazer uma ligação com outra discussão que se chama desglobalização. Presta atenção, desglobalização. Tem um podcast do professor Rodrigo Baglini no Spotify e na plataforma Gabaritagel. Escute, que ele fala de desglobalização. O Trump levanta essa bandeira. Vamos parar com esse negócio de relações comerciais mais abertas. Os interesses americanos, ou melhor, estadunidenses, em primeiro lugar. Então, o Trump já vem com essa narrativa desde as eleições e ele colocou em prática no seu mandato. E outra, o Trump, ele quer reviver essa disputa, ele quer reviver essa bipolaridade do mundo. E como a Rússia não é mais um competidor à altura dos Estados Unidos, ainda não, talvez no futuro pode ser, ele encontra quem? A China, como esse país que os Estados Unidos têm que ficar esperto. Porque comercialmente a China está sempre ganhando dos Estados Unidos. Estados Unidos e China têm um déficit na balança comercial, gente. Um déficit. Mas como assim, Jean? Me explica. Os Estados Unidos importa mais da China do que exporta. Então ele consegue levantar essa bandeira. E próximas eleições, essa bandeira aumenta ainda mais o mastro, porque ele fala o seguinte, que a China, a partir do TikTok e do WeChat, que é um aplicativo também parecido com o WhatsApp, armazena dados e envia para o governo chinês. Porque o Trump vem com essa narrativa que a China é o inimigo, que a China é o responsável por aquela crise que os Estados Unidos passou, que a China nas relações comerciais sempre está ganhando, que a China ela quer introduzir esse aplicativo aqui nos Estados Unidos para roubar os dados dos jovens estadunidenses, ou melhor, dos usuários do TikTok, levar para a China e inserir nesse grupo de pessoas costumes e que esses costumes vão transformar a cultura. Olha isso. Tá, Jean, o TikTok ele faz isso. Ele armazena esses dados. Foi feito pesquisas, eu procurei, me aprofundei. O TikTok ele armazena os mesmos dados que o Facebook, que o Instagram também vão armazenar, tá? Isso é um ponto que eu pesquisei, fui atrás e conferi em sites confiáveis que discutem tecnologia. Então, essa fala do Trump não condiz com o real. Outra coisa, o TikTok, ele fala o seguinte: mas como assim a gente está armazenando esses dados e enviando para o governo chinês se os servidores do TikTok se localizam na Califórnia e se localizam em Singapura? Não se localizam na China os servidores. Ah, Jean, então o TikTok do Yiming Zhang, ó meu mandarim, Yiming Zhang, que é o dono da ByteDance, a ByteDance, que é dona do TikTok, tá certo. Ele não compartilha esses dados com o governo chinês, mas existe uma lei de 2017 que obrigam as empresas chinesas a colaborarem com o governo chinês do Partido Comunista. Então, por exemplo, se o Partido Comunista fala: olha, eu preciso de dados dessas pessoas, como há uma lei, isso é tudo teoria, eu não posso afirmar, mas existe essa lei, o TikTok tem que passar essas informações para o Partido Comunista. Jean, tá estranho o rolê, hein? Agora eu acho que o Trump tá certo. Calma, calma. Tem outro fato que complica o lado do TikTok. Em 2019, o TikTok ocultou vídeos da minoria iuguri. Vem cá, o TikTok ocultou vídeos da minoria iuguri que vive na província de Xinjiang. Quem tá dentro do curso Geopolítica de Vestibulares já viu que eu tô falando várias vezes dessa minoria, tá? Então, os iugures gravavam vídeos para o TikTok criticando o governo chinês, e você sabe o que, e além de criticando o governo chinês, mostrando a perseguição dessa minoria na província de Xinjiang, sabe o que o TikTok fez? Ocultou, censurou, retirou da plataforma. Ah, Jean, o Trump tá certo. O Trump tá certo, então. Tem indícios que o TikTok está trabalhando para o governo do Partido Comunista Chinês. Jean, calma. Tô aqui para ser o advogado do diabo da nossa análise. Estou jogando, né? Estou mordendo e assoprando. Mordendo e assoprando. Estou distribuindo argumentos. Por isso que eu falei que é um projeto de redação. Volta aqui. Tá, Jean. Mas você teve uma fala inicial que você traz a seguinte indagação: que o TikTok armazena os mesmos dados que o Facebook, que o Instagram e que o YouTube fazem. São dados: nome, sexo, renda. É isso. Tá. O Facebook nunca fez isso, Jean. O Instagram nunca fez isso. O Instagram, ele não vende dados. O Facebook do Mark Zuckerberg não vende dados. Nós temos um fato que envolve o Facebook no mesmo patamar que o TikTok fez com o governo chinês. Coisas erradas. O Facebook, ele tem parceiros. Tem vários parceiros, várias empresas que trabalham junto com ele. E uma dessas empresas é a Cambridge Analytica. Vem cá, a Cambridge Analytica. Essa empresa, ela é uma empresa de análise de dados, de comportamento de pessoas dentro do cyberespaço. Então, dentro desse cyberespaço, ela analisa o comportamento das pessoas e vende esses dados para determinadas empresas e determinados políticos. Isso mesmo, a Cambridge Analytica utilizou um quiz dentro do Facebook. Sabe aquele quiz que fala o seguinte? Você aparece com que artista? Aí você vai lá e loga. E aí preenche uns dados lá, coloca a tua foto, o que for. Aí ele fala, para você saber qual é o artista, compartilhe. Aí você compartilha e essa publicação vai para o seu feed. No momento que você clicou, eu quero ver que artista eu pareço. Eu sei com quem eu pareço. Eu pareço com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Cara, top. Ó, aí o que que você faz? Você clica. Aí o que acontece? No momento que você clicou, toda a informação vai para Cambridge Analytica. Ela tem todas as suas informações, tudo aquilo que você fez no Facebook. Mas Jean, eu não tenho que autorizar? Gente, alguém lê aquelas milhões de palavras? O que que você faz? Você autoriza. Aí a Cambridge Analytica recebeu todas as informações de milhões de pessoas nos Estados Unidos. Aí você sabe o que ela fez? Você sabe? Ela vendeu esses dados pro mentor da campanha do Donald Trump. O mesmo que conversou também com o presidente do Brasil, agora, os filhos do presidente, que estava organizando a campanha dele. Ele pegou todos esses dados, a campanha dos Estados Unidos, e direcionou exatamente para as pessoas que estavam indecisas reportagens que levavam essas pessoas a voltarem no Donald Trump. Por exemplo, tá? Ele vai pegar dados. Pegou os dados da pessoa lá na hora que ela clicou. E aí percebeu que essa pessoa é a favor da liberação de armas. Vamos criar um cenário. Por que ela é a favor? Porque percebeu que ela está num grupo só a favor da legalização das armas no Facebook. Aí que o Trump fala? Olha, vamos mandar uma campanha diretamente para essa pessoa que ele é a favor das armas, falando que eu sou a favor da liberação das armas e a Hillary Clinton não. Então, com isso, ele foi muito mais assertivo na sua campanha. Não é santinho que você joga para todo lado e vamos ver o que vira. Agora você faz uma campanha direcionada em cima daquelas dúvidas que o eleitor estava tendo. Com isso, resultou na vitória do Donald Trump, principalmente na reta final, tá? Na reta final ele teve um crescimento absurdo e muita gente fala que foi por conta dessa campanha direcionada mais fake news. A Cambridge Analytica não é uma empresa do Facebook, era uma parceira do Facebook. O próprio Mark Zuckerberg teve que depor, teve que pagar uma multa absurda e hoje o Facebook criou várias regras que impedem aí ter esses aplicativos que coletam informações, coletam dados dos usuários. Jean, então você está me falando, presta atenção, que nós temos também um caso do Facebook de Donald Trump. Sim, temos. Então, isso que o TikTok também fez, eu coloco na balança, é igual. Sim, gente. Por isso que eu falei, vou distribuir argumentos, vou distribuir exemplos da nossa análise. O TikTok está num processo de parceria com a Okray, tá? Que é uma empresa também de servidores. E hoje o TikTok já pode, né? Os Estados Unidos já está aceitando. Estados Unidos de Donald Trump está aceitando o aplicativo. Dentro de uma questão também de campanha política, né, gente? Então ele levanta a bandeira do perigo vermelho, que agora é a China, que está querendo roubar dados e mudar a cultura dos nossos jovens de classe média estadunidenses. Os grandes influencers do TikTok são dos Estados Unidos. É uma febre o TikTok lá. Então ele levanta essa bandeira, aí o TikTok dá um passo atrás, porque também para ele comercialmente não é interessante perder espaço nos Estados Unidos. Fala que vai fazer uma parceria com uma empresa estadunidense. Quem sai ganhando? Donald Trump. A narrativa do Trump é essa. O que que ele faz? Ele cria um cenário de terror, aí o outro país dá um passo atrás. Depois ele cria um cenário de terror, o outro país dá um passo atrás. Então ele joga uma polêmica para colher aquilo que ele está querendo. E colheu em partes o TikTok. Ele não quer perder esse espaço nos Estados Unidos. Tá, Jean, mas é só o TikTok, toda essa polêmica dentro do cyberespaço? Não. Não é somente o TikTok, nós temos também a polêmica da internet 5G. A internet 5G vai ser uma revolução no mundo, no qual nós vamos poder ter, por exemplo, os carros autônomos, né? Aqueles carros que dirigem sozinho. Nós vamos ter aí um avanço gigantesco nas telecomunicações, nós vamos ter também na medicina, na telemedicina. Vai ser uma revolução absurda quando nós tivermos a internet 5G, que vai ser mais de 100 vezes mais rápida que a 4G. Mas tem um problema. Tudo tem um problema. Quem largou na frente foi uma empresa chinesa, a Huawei. Gostou do meu mandarim? Huawei. A Huawei é uma empresa chinesa que é uma. Pensa numa grande empresa, é a empresa que mais vende celulares no mundo. Claro que o mercado chinês é gigantesco, de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, por isso que ela lidera. E ela é a principal competidora de uma grande empresa estadunidense, que é a Apple. A Jean de novo polarizou, sim, de um lado uma empresa estadunidense e de outro lado uma empresa chinesa. O que que o Trump fez? Proibiu a entrada da Huawei nos Estados Unidos e as empresas estadunidenses compraram a briga. Só para você ter uma ideia, o Google falou que não vai dar suporte aos celulares da Huawei. Mas o que que tem a ver? Tudo bem, é a busca lá. Ah, os chineses podem criar outro sistema de busca. Calma. O Google é dono do Android, que lidera no mundo os aplicativos dentro dos celulares. E a plataforma dos celulares da Huawei rodam o Android. Por que, Jean, os Estados Unidos não deixam os chineses difundir no mundo o celular, a tecnologia 5G? Gente, pensa a patente que os Estados Unidos vai ter que pagar para a China. A China vai dar um salto na disputa de desenvolvimento tecnológico. A China vai dominar o cyberespaço se tiver na mão a tecnologia 5G. Então, os Estados Unidos estão criando diversas maneiras de bloquear o desenvolvimento dessa tecnologia para que dê tempo para as empresas estadunidenses desenvolverem o 5G e difundir primeiro no mundo do que os chineses. Tá, o que que a Huawei, o que que o governo chinês está pensando em fazer? Um dos grandes trunfos dos chineses é eles terem terras raras. O que que são terras raras, Jean? São minerais raros que não tem em todo lugar do mundo. Tem na China, tem na África, que hoje é quintal chinês. E esses minerais raros são utilizados nos componentes de celulares. Então o mundo fica, cara, com medo. Mas por que o mundo fica com medo, Jean? Por quê? Gente, imagina se os chineses param de exportar os minerais raros. Como vai se fabricar os celulares? Cara, olha isso. Então quer dizer, Jean, que grande parte do mundo está na mão dos chineses? Sim, está na mão dos chineses, que detêm esses minerais raros. A outra saída da Huawei, que pelo jeito vai ser a criação do seu próprio sistema operacional. Os chineses, eles não querem, da Huawei, eles não querem depender mais do Android. Criando o seu sistema operacional, olha isso, se cria o sistema operacional na China, ele já é o terceiro mais utilizado no mundo. E com certeza, em breve, vai estar figurando entre ou primeira posição ou a segunda posição dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo. É, gente, os Estados Unidos nunca nessa história recente ia imaginar que um país que até a década de 60 era um dos países mais pobres do mundo, que grande parte da população passava fome, que grande parte da população vivia na área rural, ele nunca ia imaginar que esse país ia se tornar um problema aos seus interesses geopolíticos mundiais, aos seus interesses econômicos. E você sabe quem deu a mão para a China quando a China quis abrir o seu mercado? O próprio Estados Unidos. Foi o seu primeiro parceiro comercial da China pós-abertura econômica. Olha isso, gente. Você alimentou hoje, né? Se alimentou o seu inimigo, que se transformou no seu inimigo. Ufa, gente, muita coisa. Eu peço que vocês assistam essa aula de novo, anotem. Vocês perceberam que eu vou, volto, dou exemplo, trago conceitos, ciberespaço e cibercultura. Isso vai dar riqueza no seu projeto de redação, em questões de geopolítica. Você vai trazer toda essa discussão da Guerra Fria do ciberespaço, da Revolução 4.0, ou da olha aqui, ou da Guerra Fria 2.0. Pode aparecer assim: Guerra Fria do ciberespaço, Revolução 4.0 e também Guerra Fria 2.0. Essa disputa tecnológica pelo domínio do ciberespaço. A disputa não é mais território, chão. A disputa é algo intangível. Você não consegue pegar o ciberespaço, mas você sabe que dentro desse ciberespaço há comunicação. E se há troca de sinais, você tem mudança de costume. E se você tem mudança de costume, você tem mudança de cultura. E as redes sociais, elas estão aí para mudar os costumes pouco a pouco, levemente, para que daqui 50 anos você vai estar se comportando de uma forma diferente. E não a forma natural do seu local. Ah, eu moro aqui no sertão do Nordeste, eu moro no interior de São Paulo, então a minha cultura, a minha raiz, os meus costumes estão aqui. Não. Você vai ter um costume pensado por essas grandes empresas, por meia dúzia de grandes gênios da comunicação e do comportamento que estão lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, ou em Guangzhou, na China, lá sentado, programando os algoritmos, fazendo você passar meia hora assim. Valeu, pessoal! Valeu, valeu, valeu mesmo!